bom dia, seja bem-vindo ao nosso jornal.
Obrigada, gente, queria agradecer pelo convite, tá bom? Dar bom dia aí para todos os telespectadores, muito obrigada, fiquei muito feliz de estar aqui hoje participando.
E doutora, eu queria que a senhora começasse explicando pra gente a importância do autoexame das mamas e como ele deve ser feito de forma correta.
O autoexame das mamas, a gente diz que é um autoconhecimento. A paciente entender como que é o aspecto da mama para facilitar a identificação de qualquer alteração que porventura ela venha a aparecer. O autoexame, ele deve ser indicado para ser realizado naquelas pacientes que ainda menstruam, geralmente 7 dias após o término da menstruação, que é o momento que a mama ela vai estar menos sensível, menos alterações, né? A paciente vai sentir menos desconforto. Aquelas pacientes que não menstruam mais, é só estabelecer uma data fixa. Atualmente, a gente estabelece que as pacientes elas têm esse autoconhecimento várias vezes durante o mês, após tomar um banho, troca de roupa, e a gente entende que o autoexame ele não substitui a realização da mamografia, nem tampouco o exame médico. Ele é uma forma de identificar qualquer alteração que surja na mama. Mas as pacientes devem ter ciência da importância da realização da mamografia e não abandonar a ideia de que o rastreamento mamográfico, ele salva vidas.
E aí a gente sabe, como a senhora ressaltou, a importância mesmo de fazer o autoexame, de se cuidar, porque a prevenção é o melhor caminho, é o melhor remédio, né? E eu queria que a senhora também falasse, muitas mulheres têm dúvidas, qual o melhor momento, qual a melhor idade para fazer a mamografia?
A mamografia, na população em geral, ela deve iniciar a partir dos 40 anos e deve ser realizada com intervalo anual. Nós entendemos que tem um grupo de pacientes que são consideradas alto risco clínico. Essas pacientes, a depender da história familiar, de histórias de biópsias mamárias anteriores, elas vão começar numa idade um pouco mais precoce. Então, a gente tem um protocolo um pouco individualizado. Mas, na população em geral, ela inicia a partir dos 40 anos.
E agora, falando aí sobre fatores de risco, né, o que que influencia ou tem a probabilidade de uma mulher desenvolver câncer de mama? Existem aí alguns fatores ou riscos que influenciam nesse diagnóstico?
Só pelo fato de nós sermos mulheres, nós temos um risco a longo prazo, até os 80 anos, de desenvolver um câncer de mama de 12,5% a 13%. Ao longo da vida, nós vamos tendo contato tanto com fatores de risco modificáveis quanto não modificáveis. Então, a gente não consegue modificar o fato de sermos mulheres, a história familiar, a idade com que a gente menstrua. Então, se eu menstruo muito cedo ou paro de menstruar muito tardiamente, isso aumenta meu risco. Mas eu tenho também contato com fatores modificáveis. Obesidade aumenta o risco, sedentarismo, tabagismo, etilismo. Então, a partir do momento que a paciente tem hábitos de vida que não são bons, nem hábitos de vida ruins, o meu risco, ele progressivamente, ele aumenta. Por isso, a importância, né, dos hábitos de vida saudáveis. Já que o câncer de mama, 90% ele é esporádico. Eu não tenho ninguém na minha família, de repente sou diagnosticada. Apenas 10% é de cunho hereditário.
E doutora, além da mamografia, tem outros exames que podem ser realizados para que possa ter esse diagnóstico?
A mamografia é o exame de rastreamento. Os demais são todos exames complementares. Então, todas fazem a mamografia. Surgindo uma necessidade, a gente vai complementar com ultrassom. Nessas pacientes que são de alto risco clínico, na qual elas têm um risco muito maior do que a população em geral, a gente lança a mão de outros tipos de exame como uma forma de aumentar a acurácia diagnóstica. Nesse caso, a gente pode, por exemplo, realizar uma ressonância magnética. Mas, de padrão, é a mamografia, que é o exame de rastreamento. Logicamente, a paciente também precisa de estar ali acompanhando com seu mastologista e realizando o exame clínico das mamas, que é também importante para identificar qualquer alteração.
E agora, já falando de tratamento, a gente sabe que a tecnologia está aí com toda a força, com vários avanços, e a gente pode mencionar, queria que a senhora mencionasse, alguns avanços significativos que agora, hoje em dia, já podem aí trazer mesmo a cura, um tratamento com mais eficácia?
Sim, hoje a gente entende muito a evolução do câncer, a gente consegue ver essa alteração, essa biologia molecular, né, oncológica. A partir disso, a gente consegue lançar mão de algumas tecnologias, alguns medicamentos novos para tentar ter o controle dessa doença. Hoje a gente tem, por exemplo, alguns medicamentos, como por exemplo uma imunoterapia, com uma perspectiva de modular o sistema imune, assim ter um controle melhor da doença oncológica. Hoje surgem novos medicamentos, né? A cada ano a gente consegue entender melhor como que a carcinogênese ela acontece, como a gente tenta bloquear. E sim, hoje a gente tem medicamentos novos, a gente tem algumas em protocolo de pesquisa, que a gente já entende que sim, tem um controle muito melhor da doença oncológica.
E doutora, muitas pacientes, elas têm dúvidas sobre os cuidados paliativos, né? Poderia explicar um pouquinho o que são e em que momento eles são indicados?
Os cuidados paliativos, eles vão ser indicados para aquelas pacientes às vezes já estão numa fase oncológica na qual a gente não vai ter um tratamento curativo, mas sim uma medida de suporte, para a gente poder reduzir a dor da paciente, né, promover o alívio dessa paciente nessa fase de tratamento oncológico, que é um pouco difícil, não é uma fase fácil. Então, por conta disso, precisa muito de profissionais. Os cuidados paliativos, ele tem muito essa ideia, né, de trazer alívio e conforto para a paciente que está sendo submetida a um tratamento oncológico.
E, doutora, a gente falou anteriormente, né, que o cuidado, a prevenção é o melhor remédio. Então, como a gente pode se prevenir como mulher? O que, que a gente tem que fazer aí com antecedência? Mesmo novinha já, quais cuidados a gente tem que ter?
A gente tem que ter em mente que a prevenção do câncer de mama, ele envolve primeiro a prevenção primária, ou seja, ter hábitos de vida saudáveis. A partir do momento que eu consigo ter em mente que praticar atividade física, ter um bom controle de peso, não fumar, não beber, consegue reduzir o meu risco, a gente entende que a vida saudável é importantíssima. O Instituto Nacional do Câncer, ele recentemente liberou até um trabalho mostrando que o hábito de vida que tem mais impacto na redução do risco de câncer é, sem dúvida, a prática de atividade física. A gente precisa ter uma vida muito ativa. 150 minutos de atividade física por semana é o indicado para a gente ter uma redução de 20% do risco absoluto ao longo da vida. Quando a gente fala da prevenção secundária, é realizar um diagnóstico precoce. Na medida que eu realizo um diagnóstico precoce, antes da paciente se tornar clinicamente aparente, ou seja, sentir algo na mama, minha taxa de cura chega a quase 99%. Então, a gente indica a paciente ter hábitos de vida saudáveis, realizar a mamografia e sempre estar consultando com o mastologista.
E aí a gente também tem a questão da mulher que já teve aí o câncer de mama, já fez todo o tratamento, ela ainda precisa ter esse acompanhamento, né? Eles funcionam de quanto em quanto tempo? Varia de caso a caso?
Varia de cada caso, né? Da idade da paciente, do estágio clínico, né? Mas a paciente, ela vai precisar de estar acompanhando com o mastologista, porque infelizmente o câncer, ele tem essa taxa de recidiva. O momento no qual a paciente, ela continua a acompanhar com o seu médico, é onde a gente vai conseguir identificar qualquer alteração de maneira precoce, priorizar, né, e sempre estar ali reafirmando com ela o quanto que é importante manter realmente esses hábitos saudáveis, até porque um hábito de vida saudável reduz até a chance do câncer voltar. Então, por isso, a paciente também precisa de manter um acompanhamento depois.
E, doutora, esse assunto é super importante, aí são vários eixos, né, é um assunto muito amplo e que envolve a nossa saúde, que aí o principal fator da nossa vida é a nossa saúde. Se a gente não está bem, nada tá bem, na verdade. Nenhuma outra área da nossa vida, sim, tá bem. E eu quero lhe agradecer por vir aqui no Jornal da Manhã, trazer todas essas informações, tirar as dúvidas aqui das nossas ouvintes e falar, né, desse mês de Outubro Rosa, que é super importante. A gente precisa falar desse assunto todos os dias, sim, mas essa campanha, né, dá mais ênfase. Então, eu queria muito aqui lhe agradecer, viu?
Eu que agradeço o convite, tá bom? E lembrar para todas as mulheres que a prevenção não deve ser só no outubro, né? Ela deve acontecer todos os meses do ano, que o câncer de mama, ele tem cura e também tem prevenção.
Muito obrigada, doutora.
Eu que agradeço.